Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje num programa em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que trata sobre as fake news e as últimas movimentações aí da política nacional. Lembrando que a gente tem falado já nos últimos programas, né, de uma crise realmente política instaurada, a população aí à deriva, sem liderança, sem saber muito o que fazer. Mas eu queria trazer aqui uma informação importante para você que nos ouve nesse momento, né, que cada um de nós tem a função e o dever de parar com essa proliferação de fake news. Assim. Então, para cada um que me ouve agora, né? Se cada vez que você receber uma informação, receber um meme, receber um link de notícia, que você não tem certeza da sua veracidade, não passa para frente. Não compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, sem que você tenha certeza absoluta que a fonte é confiável, que a informação tem procedência. Que, né, que você pode fazer realmente uma busca na internet para saber se os sites estão falando realmente a mesma coisa. E até coisas muito simples, assim, com relação a os títulos muito chamativos, né? É importante ler as notícias até o final para saber exatamente de que conteúdo ela está se tratando. Checar a data da publicação também é importante, porque o que tem acontecido é um movimento de utilização de notícias muito antigas, de dados muito velhos sendo trazido à tona nesse momento, erros de português e por aí vão. Tem uma série de dicas aí que podem ser compartilhadas e analisadas para que cada um de nós faça, né, exerça esse papel de combater realmente a fake news. Se chegou até você, que pare em você, né, que essa disseminação de notícias falsas não continue aí por aí, sem muito critério. Magal,
lembrando,
por
favor. Né, desculpa, que,
pois não,
quando você faz sem querer, realmente você está causando um prejuízo enorme a você e à sociedade. E quando você faz sabendo que ela é falsa, ela também é crime. Eu queria, só antes de continuar, pedir, Mariane, aqueles dados terríveis, mas que você nos atualiza todos os dias. Como é que está a atualização do coronavírus?
As Secretarias Estaduais de Saúde confirmam, então, nesta quinta-feira, com o último boletim às 11 horas da manhã, 414.661 casos no Brasil, com 25.697 mortes. Um dado que eles divulgaram hoje é que, com o tratamento, a eficiência nas equipes de saúde podendo trabalhar, podendo atender as pessoas, 190.845 pacientes recuperaram desde que a pandemia chegou no Brasil.
Eu queria fazer duas pontuações aí. A primeira é que o Rio de Janeiro parece que mudou a forma de informar os números, né? Então, lá eles deram um jeito de sarar a pandemia, pararam de contar quem morre. Então, há aí uma proposital redução na informação do número de mortes. Isso é muito triste. E a outra é a informação que a gente até ouve aqui, Curitiba, fique em casa, curitibanos, quem puder, ok. Mas abriram os shoppings, os bares, os comércios e as academias. Ok, se você quer, pode optar em não ir a um shopping, uma academia, ótimo. Agora, como é que o empregado sai? Ele fala, ó, desculpa aí, não vou. É complicado, né? Mas eu queria voltar aí, Magal e Mariane, eu vou passar a palavra para vocês, mas eu queria voltar no gabinete do ódio, porque ele é fundamental para que está acontecendo agora em relação a esse inquérito promovido pelo STF.
Exato, eu ia falar sobre esses meninos mimados. Lá na rua onde eu morava, a gente chamava de piá de condomínio, essa piazada aí que controla o país, que são os filhos do Bolsonaro, do qual ele não tem apreço algum, uma vez que chama os numericamente. Bom, não precisa nem falar de Bolsonaro, porque é uma escrutidão, é uma aberração da natureza em todos os sentidos. Alguém que foi expulso, né, das Forças Armadas porque queria soltar uma bomba lá dentro e nunca fez nada, seu histórico é pífio, é uma pessoa chucra e estúpida, maléfica, assassina, né, cretina, e que agora corrompe a população nesse discurso mentiroso, fantasioso. Como dizia um grande professor meu, doutor Napoleão Lopes, o pior de tudo é eles virem ainda a público dizer que vão lutar pela democracia em nome de liberdade de expressão, pedindo para fechar esse TF, falando que vão pegar não, ministro, falando isso aqui. Essa é a calhordice.
Conceitos, e não esqueça de colocar aí o direito de ir e vir.
É, o direito de ir e vir.
Para cadeia, volta da cadeia, vai para cadeia, volta da cadeia. Só pode ser. Não, e aí, Magal, tem um deputado que, como é o nome dele? É o Crispim, do Rio Grande do Sul, que era do grupo do Bolsonaro e tal, e ele diz o seguinte, que o plano do gabinete do ódio com a fake news era proliferação de notícias falsas, com o objetivo de desmoralizar a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo, para em seguida pregar a sua desnecessidade e finalmente alcançar uma ruptura constitucional. Então você vai criando, e é exatamente o ponto que nós estamos, com fake news você vai criando que político é tudo desonesto, tudo vagabundo. Veja a fala do Weintraub, que o STF só tem bandido, e que a gente tem que prender tudo, que aquilo é tudo desnecessário, uma estrutura corrupta, desnecessária, então para que elas precisam existir? É essa construção que tem sido feita e que a gente tem que combater todos os dias. É uma construção que foi vitoriosa em muitos aspectos, principalmente com a eleição do Bolsonaro. Lembra o Carluxo, acho que é o número... Eu nunca sei, eu faço uma confusão. O Carluxo é o número 2, que é o vereador do Rio de Janeiro?
Sim.
É. O Carluxo foi o que controlou, foi coordenador ali das redes sociais na campanha do presidente, né? E ele é o responsável, junto com o Eduardo, que eu acho que é o filho 3, montar uma estrutura. E essa é a estrutura do tal do gabinete do ódio, como ele é conhecido internamente, e tem servidores, inclusive, ligados ao vereador no Rio de Janeiro, que é o Tércio Arnoa Tomás, José Matheus Salles e Matheus Diniz, que eles produzem relatórios diários com as suas interpretações do fato sobre o Brasil e o mundo, e jogam para essas redes reproduzirem. E aí se cria todo o que a gente fala, essa movimentação de redes. Eles sabem perfeitamente como fazer, e que é considerado no mundo inteiro o caso mais grave e mais impressionante de interferência das redes sociais, especialmente o Facebook, o WhatsApp, na política e no comando da política de um país.
E ele é a favor apenas de um Estado totalitário, né? A gente tem que saber que tudo isso faz parte do mesmo grupo, da mesma ideia, do mesmo dolo, da mesma vontade. E tudo isso é uma vontade fascista, né? Esses movimentos de massa, de rebanho, de levarem à rua essas pessoas de amarelo, que começou numa época em que eles aplaudiam o Bonner e a Globo quando transmitiam as manifestações para os patos da Fiesp, para tirar o governo Dilma, quando eles aplaudiam tudo isso, todos aqueles valores, todos os valores eram colocados por baixo do tapete ou sem importância. Opa, caiu aqui com a Miriam, mas daqui a pouco ela retorna. Enquanto isso, eu vou dando prosseguimento, falando que todo esse movimento de rebanho, todo esse movimento que faz com que esse pessoal também se dirija às ruas, porque o Brasil não pode parar, contra a corrupção e contra essa liberdade, todos esses movimentos que estão muito encabeçados por grande parte desse pessoal que já apoiou cloroquina, que já foi lavajateiro do Moro, que já foi tudo, e agora eles vão mudando o seu discurso, porque não tem coerência alguma. A direita nunca foi tão ridícula, cafona, brega, irrisória e principalmente fascista. Eles não têm vergonha alguma de serem os fascistas que eles estão. E é nessa toada que eu gostaria de falar para você que está nos ouvindo, que agora, no próximo domingo, o seu Éder Borges, com mais uma porção de senhores aí que habitam esse esgoto da direita dessa cidade, vão chamar a população para fazer carreatas contra o STF. Nós estamos no pior período pandêmico que existe dentro do Brasil, da América do Sul. Só tende a piorar esses números, e as pessoas ainda querem se inflar, ainda querem lotar seus corações e suas emoções através de seus carros, dentro de seus carros, para exercer esse papel ridículo, escroto, asqueroso para a história, para a vida, para seus filhos, para tudo, de nenhuma coerência, e ir lá tentar implantar um fascismo, que é isso que está tentando ser implantado, pessoal. É necessário que todo mundo veja que esse governo tem que sair ontem. É ontem que tem que sair. Seu Maia, como é que é? Rodrigo Maia, seu pessoal, qual que é a demora de se colocar o processo de impeachment para votar? Qual que é esse processo que tanto vai fazendo com que cada dia seja mais um sofrimento na vida do povo? As angústias de cada notícia que nos chega, essa liberdade de criar-se leis em movimento e criar-se políticas em movimento é fruto dos estados autoritários, dos estados de exceção. Foi assim no nazismo, pessoal, foi assim no fascismo italiano de Mussolini. É assim que se procedem. Eles não têm nada para contribuir a não ser para eles mesmos, e tudo fica para trás, e todos os crimes se deixam para lá. Xingar índio pode, passar boiada, aproveitar a Covid para passar boiada. O que é isso, Ricardo Salles?
Magal, eu queria dizer que a gente tem que propor soluções, embora não seja essa exatamente a nossa função. Eu brinco e digo o seguinte: você não sabe fazer, você não consegue governar, deixa que a gente sabe. Mas de qualquer forma, eu acho que tem que se dar apoio a essa investigação que o Supremo está fazendo. É importante que essas coisas venham às claras, que se coloque, como é que a gente dizia, o rabo no burro. É preciso dar a cara para essas notícias falsas. Esses criminosos têm que aparecer e têm que ser punidos. E começa aí uma tentativa, pelo menos, de intimidar que outros bandidos façam a mesma coisa. Por outro lado, a gente tem que ter certeza que você pode não gostar do ministro isso, do ministro aquilo, você pode não gostar do deputado esse ou deputado aquele, mas a instituição é fundamental. Elas são importantes para a democracia. E não adianta que não há outro sistema dentro do capitalismo, que é esse regime econômico que a gente vive, senão a democracia. Fico pensando como seria hoje, vamos raciocinar como os grandes empresários. Como ficariam os investimentos internacionais no Brasil com uma ditadura? Atenção, senhores da FIEP, da FIESP e todas as FIS, vocês acham que o capital internacional vai investir num país que tem uma ditadura? Bom, eu faço esse alerta, até porque cada vez mais nós vemos Bolsonaro tentar comprar as Forças Armadas, colocando militares em cabides de emprego em todos os setores dos ministérios e do governo. Se você olhar hoje o Ministério da Saúde, você vai encontrar pelo menos 30 postos com militares. São ruins? Militar é militar, não é para esse posto, não estão capacitados para isso. Não são médicos, não são pessoas da área, não são pessoas habilitadas. Não é um momento de treinamento. Nós não precisamos de recruta. Nós precisamos de gente que saiba lidar com a pandemia. De qualquer forma, voltando ao tema de hoje, é importantíssimo esse inquérito do Supremo Tribunal Federal. Precisamos dar apoio a ele e apoio às instituições.
O programa de hoje está terminando. Quero agradecer mais uma vez Miriam Gonçalves e o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora pela parceria na produção de conteúdo para a gente compartilhar aqui no Cultura Revista. Miriam, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Mariane. Obrigada a todos. Saudades de vocês aí no estúdio. Para todos, para todas, fiquem em casa. E atenção para esses próximos dias. Atenção com as fake news. Atenção com a tentativa de rompimento com a democracia dentro do país.
Obrigada, Magal, mais uma vez pela sua presença e participação.
Obrigado pelo programa de hoje, obrigado para todos os nossos ouvintes. Pessoal, não vou citar nomes porque a gente está meio já estourado, mas muito obrigado a todos que nos ouviram. Espero que fiquem com a gente aí. Amanhã, no programa Vamos à Luta, às 5 da tarde, eu vou estar entrevistando o governador, ex-governador, ex-senador Roberto Requião. Espero que também todo mundo esteja por aí.
Isso aí, todo mundo mais que convidado. Amanhã, às 5 horas da tarde, Vamos à Luta com o governador Roberto Requião. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesta transmissão. Lembrando que tem muita produção sendo realizada pela equipe de jornalismo da Rádio Cultura de Curitiba. Lá no nosso site, cultura930.com.br, você encontra vários projetos online, várias iniciativas dos artistas da nossa cidade, agendas das próximas lives, aí tudo para você ficar bem informado, para ter companhia aí nessa quarentena, porque a nossa indicação, né, o nosso pedido é quem puder, fique em casa, cada vida importa. Um abraço a todos e até amanhã.